A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a propaganda de alimentos, especialmente alimentos voltados para crianças. E conosco para conversar hoje sobre esse tema está aqui a doutora Maria José Delgado Fagundes, que é gerente-geral de monitoramento e fiscalização de propaganda da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Doutora Maria José, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde.
Doutora Maria José, por exemplo, antes de a Anvisa editar uma norma, qualquer que seja, por exemplo, sobre propaganda de alimentos ou rotulagem de alimentos, né, como no caso da gordura trans, que procedimentos que ela adota?
Olha, é avaliado todo o embasamento legal, né, para que essa iniciativa possa ter, então, o início da discussão. A partir disso, nós avaliamos todos os indicadores epidemiológicos para cada tema que nós estamos regulamentando. No caso específico da Consulta Pública 71 de 2006, que tratou da regulamentação de propaganda para alimentos dos grupos de gordura, gordura trans, sal e açúcar, consumo em excesso desses produtos, além da produção acadêmica brasileira, né, que tem estudos importantes dizendo do impacto, dizendo do quanto pode ser complicado mesmo, né, o impacto da propaganda nos hábitos alimentares da população, a OMS analisou mais de 100 estudos científicos publicados sobre o assunto até o ano de 2006, e lógico que nós aproveitamos dessa revisão sistemática que eles fizeram, e nessa revisão eles concluíram que existem fortes evidências que as escolhas alimentares de crianças e possivelmente seus pais são influenciados pela publicidade de alimentos. O que nós estamos dizendo aqui? Nós não estamos dizendo que esse é o único fator que altera o padrão de consumo, mas o fator propaganda é, com certeza, um item importante dessa alteração de consumo, que a gente tem transição nutricional, a gente tem uma série, né, a formação de hábitos alimentares da população, os transtornos também, né, que passam nessa formação dos hábitos alimentares, como as doenças como anorexia, bulimia, obesidade, são vários fatores, mas eu não posso dizer que a propaganda não é também um fator. E essa, no momento, é a grande discussão com vários interessados, né?
Inclusive, doutora Maria José, porque hoje em dia pais e mães passam muito tempo fora de casa trabalhando. Muitas vezes as crianças ficam expostas à televisão, no caso, muitas horas seguidas, não é não?
E esse é grande discurso de parte daqueles que não têm interesse nessa publicação dessa resolução de diretoria colegiada, que é só da família a responsabilidade por bons hábitos alimentares, pelo consumo totalmente desenfreado de produtos não indicados, que também não é uma verdade, né? O mundo avança, o comportamento das famílias por necessidade também modifica, e essa é uma tarefa que é de todos, não é só da família, né? É do Estado também, é uma tarefa do setor produtivo, do setor da comunicação, que leva isso para dentro dos lares, e os estudos nos mostram também que os grupos de alimentos que têm maior publicidade são 5, e são os cereais matinais açucarados, os refrigerantes, as guloseimas, doces e salgada, fast food, e são esses grupos que estão na televisão, e é esse que influencia os hábitos, então, não saudáveis da população. Alguém já viu anunciar laranja, banana, frutas, verduras, né?
É verdade.
Até tenta-se fazer um mix em algumas peças, que a gente até observa, de produtos indicados para criança de faixa etária entre 3 e 6 anos, mais ou menos, mas o destaque, com certeza, para o produto principal. Então, não há um equilíbrio de informação nessa peça publicitária. E é essa a proposta da Consulta Pública 71, é que ela faça o equilíbrio de informação para essa população. Lógico, publicidade é feita para vender, só que esses produtos são produtos de risco, né, e que alterado pelo padrão de consumo pela publicidade. Então, é preciso que tenha regras e que tenha critérios para que essas propagandas possam ser veiculadas para reduzir esse impacto que vai, na sua consequência natural, trazer a essa população doenças crônicas não transmissíveis, oriundas da obesidade, como diabetes, hipertensão, entre outras, né?
E, doutora Maria José, a gente às vezes ouve de algumas pessoas que alegam o seguinte, que limitar a propaganda de alimentos seria interferir no direito à livre informação da criança. Mas será que a criança tem o senso de julgamento, assim, que permita saber o que é bom, o que é ruim em termos de alimentação?
Olha o tanto que é interessante essa discussão, né? Nós temos alguns estudos que nos mostram também que crianças até a faixa etária de 10 anos, 8, 10 anos, ela não consegue diferenciar o que é promoção, publicidade, o que é a programação. E qual que é o outro artifício da publicidade desse grupo de produtos? É utilizar do personagem daquele desenho, daquele entretenimento infantil nas suas peças publicitárias. A criança tem uma deficiência, não é deficiência, ela tem um momento cognitivo que o seu amadurecimento vai propiciar essa diferenciação. Então não tem jeito de fazer essa diferença antes dessa faixa etária. E lógico que quando ela sai dessa faixa etária, ela não se torna um adulto ainda, né? Porque ela é uma criança de 10 anos, passando por uma faixa etária para 11, 12, então ela não é um adulto, não está pronto ainda para uma série de informações. Então, assim, não é negar a informação, mas é minimamente dar uma informação equilibrada, né? Que é preciso fazer. Então, quando você faz lá a sua campanha, que tenha os cereais matinais açucarados, que é um produto que está sendo muito veiculado, sempre foi, as pesquisas agora nos mostram com clareza isso, ele tem que levar informações que aquela, o consumo em excesso daquele produto pode causar prejuízo, dizer qual é esse prejuízo. Porque se eu também não digo qual é, o receptor não vai conseguir digerir essa informação. Por isso também essa proposta de resolução tem algumas frases que devem ser ditas no, durante, logo na parte final da peça publicitária, mas assim, no contexto da ambientação da peça, com a mesma entonação de voz, etc., ser dita ali quase na parte final, qual é o prejuízo de consumir em excesso esses produtos.
Está ótimo, doutora Maria José. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos conversar com a doutora Maria José Delgado sobre os brindes que são oferecidos juntos aos alimentos. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.